Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais, da mentora Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo Franco. Eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos no capítulo 4, que ela fala sobre o medo. E ela está falando sobre a psicopatologia do medo. Então, no áudio passado, nós estudamos. É essa coisa da gente achar que pode pelos outros, porque o outro tem a sua necessidade, tem a sua força, tem a sua possibilidade. Às vezes a gente não tem, por isso que a gente vai criando fobias, porque eu entro numa situação que não me pertence, que não me cabe, e às vezes não dá certo, aí eu vou ficando com medo da vida. Então, eu vou colocar aqui, olha, o momento é sempre o grande definidor das forças. Pessoas frágeis e amorosas conseguem superar situações desastrosas com uma coragem e fé surpreendentes, enquanto outras, consideradas fortes e resistentes, baqueiam diante de sucessos de pequena monta. Nutrindo-se de autoconfiança pela valorização das próprias energias, podem-se desmascarar os medos que se lhe apresentam em forma de ciúme, filho doentio, da insegurança emocional, da inveja, tormento do mesmo conflito de insegurança, do ódio, incapacidade de compreender e de desculpar, do despeito, ausência de critério de autovalorização, todos provenientes da imaturidade psicológica de permanência no período infantil. Olha só, é bom que a gente comece a perceber a nossa necessidade do autoconhecimento. Porque vejam vocês, eu vejo uma pessoa muito forte, mas que às vezes no momento exato ela fraqueja. E às vezes eu vejo pessoas frágeis que num grande momento aí elas se tornam tão fortes e decisivas. Eu gosto muito de filmes, de assistir filmes, principalmente filmes de dramas, não filmes de ação. Esses filmes de ação, eles são muito ficcionais. Mas os dramas, eles têm aquela consistência a consistência da vida psicológica dos personagens. Então, a gente vê isso muito, pessoas que às vezes são muito fortes, né, mas numa hora difícil elas não conseguem. Então, por isso que nós temos que nos conhecer, para saber se nós temos problemas com ciúme doentio, né, com inveja, se a gente tem problemas de ódio, né, de incapacidade de compreender, de desculpar. Sabe como é que é bom fazer? É assim, nós sentimos os estímulos. Você está em casa, ou então no trabalho, ou caminhando pela rua, e de repente você sente uma coisinha, sabe? Mas o que é isso? E aí que é bom a gente analisar por que que eu senti isso? Às vezes você está fazendo um trabalho e você sai de lá com um determinado sentimento, às vezes, ou bom ou mal. Por que que eu estou sentindo isso? Onde está a origem dessa resposta que eu me dei sem eu saber? Uma resposta inconsciente. Porque essa resposta, ela está muito ligada ao meu conjunto de valores. Então, eu tenho que saber quais são os meus valores. Às vezes, o meu valor ainda é de desejar mal para alguém. Aí surge um negócio contra aquela pessoa e eu sinto um bem. Sabe? E às vezes fica querendo tampar isso aí. Ah, não, isso aí não é assim, não sou mais assim. Às vezes é. A gente tem que entender que é. Essa coisa de perceber o cada instante. Por isso que ela fala aqui, olha, o momento é o grande definidor de forças. Porque a gente percebe que você fica assim, nossa, tomara que não dê certo para ele ou para ela. Às vezes você vai assistir uma palestra de uma pessoa conhecida sua, que você não tem lá grande afeição ainda, né? E você fica torcendo para ela cometer um engano qualquer. E não sabe que está fazendo isso. Aí termina a palestra, você está frustrada. Mas por quê? Falou tanta coisa boa, por que que eu saio frustrada? Porque ele não errou? Ou ela não errou? É isso que a Joana está colocando, para que a gente não fique arquivando indefinidamente essas projeções negativas dos sentimentos. Enquanto a gente estiver valorizando o negativo, nós estamos nos propondo a sofrimentos e a ignorâncias. É preciso que a gente comece a analisar isso, porque senão nós vamos viver aí uma encarnação que não vai valer quase nada. A gente chega aqui cheio de dificuldades e vai retornar cheio de dificuldades, porque nós não nos trabalhamos. Fazemos aquela cara antonha, sabe? Aquela cara de eu sou assim, ninguém vai me mudar e vocês têm que me aceitar do jeito que eu sou. Não, amigo e amiga, nós temos que mudar sim. Aquele que estuda o Evangelho de Jesus está em mudança permanente. A cada hora que você lê uma mensagem ali, uma orientação de Jesus, você fala, você tem que mudar aqui. Eu não estou pensando dessa maneira. É isso que precisamos fazer, essa mudança o tempo todo. Essa modificação o tempo todo. Humberto de Campos conta uma história muito interessante, que certa feita Jesus encontrou Pedro e João numa discussão muito acalorada, sabe? Então, ele se aproxima deles e fala, o que vocês estão discutindo por quê? Aí o Pedro fala assim, tá vendo, Senhor? O João tá aqui, ó, me falando mal de mim, porque falou que eu sou velho, que eu não posso fazer mais nada pelo trabalho, pelo reino, porque já sou um homem velho, eu posso dar muito pouco. Ao contrário dele, que é um jovem ainda, porque Pedro tinha uns 60 anos e João tinha 18. Então, o João não, né? Ele fala, o João está dizendo aqui que ele é novo, forte, tem toda uma vida para trabalhar pelo reino e que eu vou poder prestar muito pouco serviço, eu estou chateado com ele. Aí Jesus olha para os dois e fala assim, mas alguém de vocês pode me dizer quem que é o velho, quem que é o moço entre vocês dois? O importante não é ser velho ou moço no corpo físico, o importante é ter a vontade de crescer em qualquer fase da vida, em qualquer fase da encarnação. É isso que vale. Não é a pessoa chegar com determinada idade, aí 58, 60 anos, e falar assim, olha, eu já fiz o que eu tinha que fazer, fiz nada. Nós temos que fazer até o último segundo. Emmanuel fala que você perde uma encarnação no último segundo. É preciso tomar cuidado com isso, sabe, amigos e amigas? Nós estamos num volteio esplêndido que é o volteio da vida. E temos que aproveitar os momentos que ela nos oferece. Como dissemos no áudio passado, sermos gratos, sermos sinceros ao nosso Pai, né? Esse peculiar sentimento de medo destrutivo, de forma alguma, impede que sucedam os transtornos que ocorrerão. Razão porque, em outras, deve ser combatido com toda decisão, desde que retire o prazer de viver. A mudança de ótica em torno do seu desenvolvimento na emoção produz a redução de máscaras sob as quais oculta-se o danoso inimigo. É isso que a gente está falando. A gente fica usando as máscaras, certo? As máscaras. De, ah, eu não faço isso, que é isso? Nossa, eu te amo, eu quero seu bem. Isso aí, minha gente. Sinceramente, isso foi bonitinho nos anos 30, 40, por aí, do século passado. Quando a sociedade começou a se formatar mesmo, a se expandir, se mais, porque até então era tudo muito fechado em fazendas, né? O povo ficava lá na fazenda, a área rural é que era a área dominante, né? A cidade era um barulho imenso que ninguém queria. Mas a partir do século passado, quando a coisa começou mesmo a crescer, as grandes metrópoles sendo construídas, sendo expandidas, então nós começamos com essa coisa de ficar escondendo a nossa realidade. Então é bom quando você olha para você e fala assim, estou satisfeito contigo, porque você está falando a verdade. Então a gente mente com uma facilidade impressionante e fala que a mentira branca. Eu queria saber onde que Jesus falou de mentira branca. Se vocês souberem aí, por favor, manda para mim um áudio para me dizer onde que está no Evangelho que Jesus falou da mentira branca. Ou que Kardec tenha falado da mentira branca. Kardec, pelo contrário, falou assim, é preferível você rejeitar nove verdades do que aceitar uma mentira. Então, por isso que nós temos, às vezes, essas dificuldades que temos. Porque nós não queremos nos reconhecer ainda espíritos num processo quase que inicial da evolução consciente. A grande parcela é isso, está aí, começando agora a pegar as primeiras lições. Olha, com uma dificuldade que eu vou te dizer. Você fala para a pessoa ler um parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo na hora de dormir, nossa, a pessoa põe um obstáculo imenso, porque ele diz que não aguenta, que vai dormir mesmo e tal. Então, assim, esquece o que o Espírito da Verdade falou. Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Isso passa para a gente assim, despercebido, ah, não quer saber disso não. Aí eu ofereço lá uma cesta básica, umas 2 horas por semana do trabalho social, e tá bom, tá ótimo. E o restante disso eu vou fazer o que eu quero fazer, da minha maneira, ao meu modo, quase sempre não mudando. E aí vão ter problemas, os medos vão surgir. Porque, na verdade, o medo é uma defesa, né? Vocês podem saber disso. Se eu tenho medo de atravessar uma rua, eu estou me defendendo. Se eu tenho medo de encontrar um ladrão, eu estou me defendendo. Se eu tenho medo de ir a conversar com determinada pessoa que é má, eu estou me defendendo. Então, o medo é, antes e acima de tudo, uma grande defesa. É preciso que a gente consiga entender dessa maneira, que a gente busque esse conhecimento, esse entendimento, para que a gente fique um pouco melhor. Esqueça que o telefone está tocando, eu não vou atender, certo? Olha só, considerar-se que se tem os mesmos direitos de todo ser humano de fazer-se o que aprouver, desde que não agrida os interesses alheios, de proceder-se à escolha e tomar-se decisões, constitui um passo decisivo para a recuperação do medo. Quando, por alguma razão, não sejam essas as melhores, os resultados apresentam-se frustrantes, ao invés de desencorajamento, concluindo-se pelos lucros e a experiência da tentativa, ensejando-se maior campo de habilidades para futuras seleções e ações. O terrível medo de amar, em face da possibilidade de sofrer essa indiferença ou desprezo da pessoa anelada, ou mesmo do ideal elegido, que pode não ser compensador, de forma alguma proporciona satisfação, antes deixa tremenda angústia pelo não experimento, pelo que ficará para sempre como desconhecido que deveria ter sido vivenciado. Tem pessoas que às vezes têm um problema emocional aí por causa de um relacionamento que não deu certo, e ele começa a ficar com essas fobias, eu tenho medo de relacionar de novo, que pode não dar certo e me fazer sofrer. Meu amigo, nós às vezes encontramos pessoas assim, pessoas com as quais nós, num primeiro momento, nos afinizamos, mas que daí não vai dar para ficar junto. Foi só aquele instante, a gente ali corrigiu alguma coisa e vamos em frente. Sabe, eu vejo isso muito como quando eu estou num posto, numa estrada e paro num posto de gasolina. Foi só para abastecer, foi só para resolver ali alguma coisa, um pneu precisava de uma arra a mais, o vidro, o para-brisa precisava de uma água. Aí você ficou afinizado com o posto, porque o posto tem aquilo que você precisa naquele momento. Depois você vai embora, pega a estrada e vai embora, e o posto fica. Então tem casos assim nos nossos encontros e desencontros que são quase iguais. São postos de socorro, postos de atendimentos que nós precisamos encontrar pela vida. Então eu não vou ficar com medo disso. Olha, eu tenho um relacionamento, ele não deu certo. Hora de avaliar, hora de assentar, pensar. Por que que não deu certo? Ah, porque ele é assim, assim, ela é assim, assim. Mas será que eu poderia ter sido um pouco melhor? Um pouco mais paciente, um pouco mais tolerante? Será que eu poderia? Então, são essas as questões que a gente deixa passar, né? E quando dá-se pelo fato, nós estamos amedrontados. Porque às vezes aquele relacionamento que poderia nos ajudar tanto, nós jogamos fora. E aí tem o medo de encontrar o que não vai nos ajudar. Enfim, tudo é para ser analisado. Cada pessoa é uma pessoa. Então, nós precisamos de analisar juntos. Se eu tenho dúvida, procure atendimento fraterno, converse com Jesus, converse com você mesmo. É isso aí, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado pela sua audiência. Desculpa aí o telefone que tocou muito, mas fique na paz do Senhor Jesus.